Bom dia a todos. Antes de iniciar a sessão aqui, eu queria agradecer aqui a presença de todos os vereadores e os funcionários da casa para a gente fazer essa sessão extraordinária, para a gente, uma sessão limpa a pauta, para a gente iniciar o nosso recesso. Fico muito feliz de estarem todos aqui. Isso mostra o comprometimento dessa Câmara com a população de Garça. Acredito que dos anos que estou aqui é uma das primeiras vezes que eu vejo uma sessão extraordinária com todos os vereadores. Parabéns para vocês aí. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da segunda sessão ordinária de 2022. Cássio, vem uma caneta.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Doutor Marcelo, presente. Helene Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informe o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, para o início dos trabalhos, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 117 do Regimento Interno e considerando válida a chamada, declaro abertos os trabalhos. Item 1. Entre em segunda discussão e votação de autoria do prefeito que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para a elaboração de lei orçamentária do exercício financeiro 23 e da outras providências. Em discussão global, o projeto. Consulta o secretário se há orador inscrito.
Não há oradores.
Não havendo oradores. Em votação, a emenda de autoria do vereador Rafael. Pessoal, informo que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta, sistema de votação nominal. Atendendo ao disposto no artigo 135 do Regimento Interno dessa Casa, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação da emenda.
Ademar Kempe Marcondes Moura.
Sim.
Antônio Franco dos Santos, bacana. Doutor Marcelo, sim. Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Aprovado por unanimidade de votos. Solicito então ao senhor segundo secretário, que coloque em votação o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Doutor Marcelo, sim. Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei 21/2022 em segunda discussão e votação. Item 2. Entre em discussão e votação, Projeto de Lei 32/22 de autoria do prefeito, que dispõe sobre o pagamento e gratificação de incentivo ao combate à dengue pelos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. A mesma informa que a Comissão de Constituição e Justiça e Redação apresentou substitutiva matéria.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Gostaria de solicitar a dispensa da leitura, tendo em vista que é uma correção de texto.
Consulto o plenário se é favorável à dispensa. Sendo favorável, então, consulto o plenário se considera objeto de deliberação substitutivo ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários, se manifestem. Mantém uma sessão favorável em discussão global ao projeto. Com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário se há orador escrito.
Não oradores.
Não havendo oradores, em votação global substitutivo. A mesma forma que concordo para a aprovação da matéria de maioria simples, votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno. Solicito ao secretário que proceda a chamar os senhores vereadores para a votação global do substitutivo.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Doutor Marcelo Miranda, sim. Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Marquinho Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o substitutivo de projeto de lei 32/2022 de votação única. Item 3. Entre em segunda discussão e votação a proposta de lei, emenda à lei orgânica do município do município, 01-2022, que altera a lei orgânica do município no tocante ao regime próprio de previdência social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos do município. Aprovado em primeira discussão e votação na 19ª sessão. E lembro que, na ocasião, foi rejeitado o artigo 4º da matéria, estando em discussão e votação apenas os demais artigos. Em discussão global, substitutivo, com a palavra, senhores vereadores. Consulto se há oradores inscritos. Não, é esse já. Se for... A gente só vai discutir substitutivo, porque da outra a gente já reprovou o artigo que tinha que reprovar. É livre. Vou falar do projeto. Com a palavra, vereador Bacana.
É sobre o projeto mesmo. Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos assiste nesse momento, né, a gente vai falar de um projeto que, no meu ver, ele não é polêmico, né, porque trata-se de regras gerais. Gostaria até que o presidente do sindicato, né, estivesse aqui, que nós poderíamos até pedir os 5 minutos e abrir a palavra, né, para ver se tinha alguma sugestão que ele pudesse dar ou outra saída, né? E agora na segunda votação nós votamos uma lei que é federal, que impõe, né, para que o prefeito institua o pagamento dos agentes das endemias. É uma lei federal, uma obrigação, e o executivo tem que acatar, né, essa lei que obriga, né, a dar essa valorização a esses agentes. E nesse caso, né, é a mesma coisa. Então, para quem está nos assistindo, se puder acessar o Google, ou alguém quiser acessar o Google aí, trata-se de uma emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, que está sendo aplicada hoje aqui no município. Por quê? Trata-se de uma lei que não é a Câmara que está votando, é uma lei que o Congresso aprovou e o nosso presidente, ele sanciona a lei. Então, eu acho que a gente discutiu aqui o projeto, né, falando da questão do IAPEN, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, a gente está falando de uma lei para ser aplicada, né? Então, a emenda constitucional, ela obriga, não é só a Prefeitura de Garça, todas as cidades que têm, né, regime próprio, a aplicar essa lei. Porque se fosse Garça no sistema previdenciário, ainda não tivesse Instituto de Pensão, ela já, a partir do momento que se fosse aprovado, já seria aplicado. Então, é essa a questão. Os servidores públicos, eu conversei com vários amigos que tenho na prefeitura, né, de muitos anos, e por que que eles, eu acho que a maioria, né, eu acho que parece que tem 36 funcionários públicos que estão perto da aposentadoria. Mas esse é o regime geral, é regra geral. Se você pegar a CLT também, quantas pessoas que estavam perto da aposentadoria que não vão ter que pagar pedágio? Né? Então, eu só estou explicando aqui, né, para que as pessoas entendam, para que não confunda, né? Porque tem um monte de gente aí que quer voltar, né, e ficar colocando, entre aspas, né, opiniões, que eu acho importante a opinião de cada um, e também quem quer voltar a ser político. Isso é bom, né? Tem que denigrir a imagem de alguém para voltar, né, de novo a ocupar o cargo, né? E vou dizer bem claro aqui para vocês aqui, e para quem está nos assistindo, sou vereador aqui há 4 mandatos, né? E ninguém manda no meu voto aqui. Ninguém vai ligar para mim e vai falar assim, ó, você vai fazer isso. Ninguém. Porque eu tenho independência. Não vou falar que eu sou um cara bem sucedido financeiramente, que eu não sou. Eu sou um trabalhador, um vendedor de propagandas, né, há 23 anos de rádio, locutor de rádio. E faço meus eventos. Então eu não devo favor para ninguém aqui. Na verdade, tem muito mais gente que deve favor e apoio aqui para mim do que eu devo. Então, eu tenho independência tranquilamente para falar frente a frente, olho no olho, né? E em qualquer lugar. Não devo favor para ninguém, politicamente. Aliás, tem muita gente que grita aí na internet que deve favor para mim. Tá? Mas eu não quero entrar no mérito aqui, não. A gente não pode desqualificar as pessoas, né, para conseguir o nosso objetivo. Nós temos que falar o que nós temos de bom, né? E não adianta também fingir na igreja, falar que é bonzinho, que ajuda uma entidade, que ajuda outros, aí não vira nada. O que manda é o que está dentro do seu coração, né? Se você é bom para os olhos da sociedade, mas o que está dentro de você é ruim, Então, não significa nada. Isso é um ser humano medíocre, mediano. Mediano, né? Mediano, mentiroso, né? Então, não adianta. A vida vai dar as pancadas. Ela vai mostrar, né? Então, assim, quem sou eu, né? Quem que acredita na justiça divina, né? Quem acredita em Deus realmente, que prega a palavra de Deus, sabe, né? Quem é o pai da mentira, né? Quem é o pai da mentira? Então, o pai da mentira é o diabo, né? Então o diabo está aí. Mas o diabo não está solto, está dentro das pessoas aí para fazer maldade. Então eu sou tranquilo aqui, né, para fazer o meu voto. É. Se...
Consegue uma parte, vereador?
Pois não.
Lembrando aí, acho que você falou, mas lembrando assim que, como eu falei na sessão que nós votamos esse primeiro projeto, né? Nós, como representantes da população, o cargo que nós exercemos aqui de uma certa liderança, às vezes seremos submetidos a projetos que até para a gente mesmo vai trazer algum tipo de dificuldade. Mas a gente precisa pensar, obviamente, no futuro da nossa cidade, do nosso país. E eu acho que é isso que a gente está fazendo agora. E essa lei, ela nem precisava, de fato, estar sendo votada nas câmaras municipais, que não possui o Instituto de Previdência. Né?
Óbvio, é o que eu acabei de dizer.
Se não tivesse Instituto de Previdência, ia ser implementado na nossa cidade sem a gente estar votando.
Já está sendo aplicado desde 2019 essa lei. Né? Mas se alguém tem uma sugestão que seja legal e constitucional, que apresente aqui que a gente vota. Não tem problema nenhum. Ninguém está aqui para prejudicar servidor público. Eu duvido que alguém aqui na Câmara quer prejudicar algum servidor público aqui, que são trabalhadores aqui do nosso município. Aliás, nós queremos ajudar, né? E é isso que eu estou fazendo aqui. Então, assim, eu sou tranquilo, não tem problema nenhum. Aqui umas pessoas ficam berrando aí, né? Porque, infelizmente, tem alguns projetos que é bom para a cidade. Tem que votar, ué. Não estou aqui para votar para prefeito que perdeu, para amigo que perdeu a eleição, né? Estamos aqui para votar para a cidade ter um benefício. Felizmente, isso daqui não foi nós que votamos. Isso aqui está claro, ó. Emenda constitucional 103 de 2019. Quem que aprovou? Agora vocês que estão perdendo direito, né? Tem que olhar os deputados que aprovou, os senadores que votaram favorável, né? Quem sancionou a lei. Então é eles que estão... Na verdade, a Câmara não está prejudicando ninguém aqui. Nenhum voto aqui vai prejudicar alguém. Tanto é que tinha uma emenda, né, no projeto que mantinha, né, a regra para os servidores aqui do município. Mas a lei municipal não substitui uma lei federal. Ela não pode ser aplicada em cima de uma lei que é a nível nacional. Então está claro. Quem sabe entender e quem tem um pouquinho de neurônio na mente, já sabe o que nós estamos falando, né? Agora, quem não quer entender, tudo bem. É um direito. Mas vamos discutir aqui. E quem sugerir aqui hoje, né, uma sugestão aqui, que seja legal e constitucional, para que essas pessoas não percam esse direito, eu peço até para o presidente fazer para retirar o projeto e nós colocar essa emenda do vereador para que beneficie esses servidores públicos. Então, está claro aqui, quem quiser pegar a lei e depois ler, a lei é extensa, né? Tem várias mudanças, não só no regime, no setor público, mas como na CLT também, então é regra geral. E estou passando essa mensagem aqui para os nossos servidores públicos que trabalham no nosso município, né? Merece muito mais, mas enfim, a corda só arrebenta para o lado mais fraco, né? Infelizmente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador quer usar a palavra?
Tenente Almeida.
Com a palavra, Tenente Almeida.
Senhor presidente, a mesa, senhores vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais, o vereador Bacana foi bastante incisivo, só vou complementar aqui algumas coisas. Trata-se de um alinhamento jurídico, né? São normas federais. Tem a emenda 103, 2019, que obriga estados e municípios a alinharem com a União. Então aqui, como o Bacana já disse, nós estamos fazendo um alinhamento jurídico aí. A gente está cumprindo normas federais, né? Esse projeto, eu estive trabalhando, estudando ele junto com o Gutierrez, até o Ademar esteve com a gente, fizemos reunião no sindicato, nós estudamos, conversamos, debatemos, procuramos até fazer uma emenda que viesse a amenizar, não é ajudar, mas amenizar um pouco os servidores que estão prestes a aposentar, que já tem aí a sua contribuição, mas não tem a idade. Então a gente realmente ficou preocupado, ficamos preocupados com eles. Fizemos uma emenda, mas quando essa emenda estava já prestes a ser votada, uma nova norma da Previdência nos impediu de prosseguir com ela. Então, como o Bacana já disse, nós estamos cumprindo ordem, normas, e não há como a gente desviar daquilo que está determinado pela União. A gente queria fazer sempre o melhor para o servidor. Então, se algumas pessoas elas saem desse alinhamento, não é a verdade, né? Porque você fica enganando as pessoas. Então, a gente está mostrando aqui a realidade do projeto. São as determinações federais que nós temos que cumprir. Então, era essa a minha colocação. Obrigado.
Mais algum orador? Não havendo oradores, votação.
Quer falar, Pedro?
Com a palavra, orador Pedro.
Pedro Santos.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os vereadores, as pessoas que nos acompanham, aos grandes interessados no projeto, que são os servidores, que provavelmente terão acesso a essas informações posteriormente. Seria bom se estivessem presentes aqui, mas infelizmente a gente conhece que a realidade é outra. Bom, vou seguir na mesma linha, meu intuito aqui é defender o meu voto, não é denegrir ninguém, né? Então, falarei aqui o meu posicionamento, meus argumentos, baseado no projeto, né? Evito confrontos desnecessários, porque nós estamos aqui para discutir ideias, discutir os projetos que aqui estão. Bom, primeiramente, hoje, dia de São Pedro Apóstolo, dia do nosso padroeiro, né? Então, desejo aí a toda a comunidade católica um forte abraço, né? Aos nossos irmãos também, evangélicos, né, que no mesmo dia de hoje aproveitam para fazer tirar um lazer com a sua família. Então, tenham todos um bom feriado de Padroeiro Santo, São Pedro Apóstolo. Meu grande abraço ao Padre Anderson, ao Padre Vitor, ao Cecílio e a toda a comunidade da Igreja Católica no município de Garça. E meu amigo, grande amigo, Padre Marcos Cesário, filho do Jacó. Grande abraço. Bom, entrando na discussão do projeto, colocarei aqui meus pontos ao qual eu li, estudei e entendi no projeto, né? Nós temos 20 minutos aí para discutir o projeto, evito debates que não irão acrescentar em nada, né, na discussão. Então, para isso, quem quiser discutir aí, colocar um contraponto às minhas falas, que subam até a tribuna e falem, tá? Por isso eu não deixarei aberto os apartes. Bom, em 2019, o Congresso aprovou essa lei, alterando aí a idade mínima para aposentadoria. Mas que fique claro que não colocou uma obrigatoriedade do município fazer. É dito que existe uma obrigação do município, mas não é bem assim. E eu explico por quê. Quando foi votado no Congresso, foi colocado em âmbito federal a lei que baseou na idade de 65 para homens, né? E passando para mulheres a 62, ou seja, aumentando 5 anos para homem e 7 para mulher. A lei federal de 2019, ela aprovou em âmbito federal, mas deixou aberto para que o município e o estado fizesse a sua própria gestão das datas de idade mínima de aposentadoria baseado no seu próprio regime de previdência. Nós temos no nosso município uma infinidade de maneiras de previdência diferentes. Tem município que está quebrado financeiramente, né, que não tem gestão de aposentadoria. Tem municípios que têm, igual nós aqui, uma previdência diferente da CLT. Então, cada município é uma realidade diferente. E o Congresso, sabendo disso, aprovou essa lei que deixa aí a cargo do próprio município fazer a gestão da data. Então, baseado nisso, o município de Garça encaminhou o projeto para casa, só que para colocar essa lei em vigor, precisa fazer uma alteração da lei orgânica, que é o que nós estamos votando aqui hoje. Hoje nós estamos apenas fazendo a alteração da lei orgânica, alterando as datas. Então, o projeto é bem simples, alterando a data para uma idade maior, tanto para mulher quanto para homem. Bom, voltando, quando o Estado e o município ficou responsável por votar a sua própria data, ele não foi obrigado a colocar e seguir a lei federal. Se o município não tivesse déficit, se o município tivesse como manter o instituto sem déficit e a PEN, né, ele não seria necessitado fazer essa alteração. Então, o que acontece? Quando nós chegamos na realidade e é dito aqui que o IAPEN ele tem déficit, só que não existe um estudo atuarial atualizado para isso. Nós tivemos um recentemente, um estudo feito, só que um estudo ao qual a lei pede para que tenha, para fazer a alteração da data, não foi apresentado. Esse estudo não tem anexado esse projeto. Não tem. Hoje é dito aqui que é obrigatoriedade da lei federal, só que não é dito do estudo que teria que estar anexado para embasamento da idade. Né? Bom, o que pode ser feito, na minha opinião? Algum tempo atrás, foi votado nessa casa um aumento da alíquota, passando servidor de contribuição de 11% para 14%. Até aí, foi votado aqui, aprovou, começou a discutir. Só que o que acontece? A maioria dos municípios da região e do estado, normalmente, a cota patronal paga sempre o dobro do que contribui o servidor. Por exemplo, o servidor ganha R$ 1.000. Aí, a alíquota era 11%, agora foi para 14%, então o servidor começou a contribuir mais para o IAPEN. E a prefeitura paga uma cota patronal de 22% sobre esse salário. Só que quando foi aumentado a alíquota de contribuição do servidor de 11% para 14%, a alíquota da prefeitura continuou em 22%. Às vezes, se houvesse, né, uma alteração também na contribuição patronal da prefeitura, passando de 22% para o dobro, que seria 28%, às vezes não seria necessário fazer alteração de data para esse montante. Não vou dizer que às vezes não seria necessário fazer alteração de data, às vezes sim, mas um ano, dois anos, três anos, não necessariamente 5 para homem e 7 para mulher. Poderia ser menor. E eu pergunto para qualquer servidor, se pudesse tirar aí um ano ou dois anos da aposentadoria, eles ficariam felizes. Mas, baseado no projeto, no que foi apresentado, nós não temos ainda esse estudo. Então, eu não posso afirmar qual que seria a data exata. Da mesma maneira que eu não posso afirmar que 2-3 anos seria melhor, não dá para afirmar que 65 e 62 para a mulher seria o melhor. Seria necessário fazer um estudo atuarial para basear essa data. Se nós votamos hoje aqui, é legal? É legal, a lei permite. A lei federal permite que seja feito. Né? Tanto é que se votar hoje não tem como fazer contestação jurídica nem nada. Mas o município poderia sim fazer de uma outra maneira. Fazer um estudo, para que pelo menos pudesse ganhar aí um ou dois anos na aposentadoria do servidor, eu acredito que esses 36 funcionários que aí estão, né, passando por essa situação que deixou todo mundo chateado, acredito que seria interessante para todos. Então, baseado nisso, eu acho que não é na minha opinião, não votaria favorável ao projeto, sou contrário à alteração, né? Respeito quem não é, cada um tem o seu argumento, que assim seja feito. Mas que fique claro que o Estado e o município podem sim fazer a gestão das datas. Né? Se a prefeitura acha que o ideal é seguir à risca a lei federal e alterar logo para o teto de contribuição de data, né? Aí é uma questão de gestão. Mas que fique bem claro que lei federal por lei federal, a lei de aumento do servidor que trabalha na educação, o professor, também era federal e a prefeitura não seguiu, né? Então, a lei de aumento para professores a prefeitura não segue, mas de contribuição para os demais servidores a prefeitura segue à risca. Então, por isso, o meu voto é contrário. Obrigado a todos e um bom feriado.
Consulte-se a oradores.
Rafael Frabete.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Bom dia, presidente, vereadores, as pessoas que nos acompanham. Pois é, só uma colocação aqui que foi dita aqui que eu acho importante a gente lembrar. A lei federal de reajuste, o vereador era favorável. A lei federal de adequação, o vereador é desfavorável. Então, a gente percebe que é cômodo votar projetos, obviamente, que tragam os benefícios, e muito difícil, e exige coragem e determinação, investimento de tempo para estudar, para votar favorável a projetos difíceis. Então, se brigou ele era favorável para o cumprimento de uma lei federal, teria que brigar e ser favorável para o cumprimento de uma lei federal agora também. E aí você vê como existe diferença de posicionamento. Porém, o que eu trago aqui é que eu discordo do que o Pedro falou, juridicamente dizendo, qualquer projeto que for enviado pelos municípios para o órgão a quem compete essa situação que é o nosso órgão da Previdência, que for mais brando do que a lei federal já existente, ele não vai ser aceito pelo Instituto. Isso criaria um precedente para que ninguém cumprisse a legislação federal. Então não é simples assim. Cada município faz a sua adequação e põe o que é de da sua ossada. Não. Vou explicar. Quando eles deixam em aberto para o município fazer as suas alterações, não que seja para menos. Eles deixam à disposição para caso precise mais período. E nunca menos. Então nós tivemos aí do nosso procurador jurídico a informação de que o Ministério da Previdência colocou que toda legislação que vier para o Ministério mais branda do que a lei federal não será aprovada por esse Instituto. E o que acontece se o município não aprovar? Vocês sabem, né? Nós ficamos em desacordo com a legislação federal, em desacordo com o Instituto de Aposentadoria, né, com o nosso órgão maior, e sofreremos até algumas sanções, o que é colocado pela federação, justamente para que o município cumpra essas obrigações. A exemplo, certidão de regularidade previdenciária.
Permite uma parte?
Permite, sim.
Eu vou fazer uma observação na fala do vereador Pedro, que ele fala de que o Instituto não é deficitário, né? Mas eu acho que a gente tem que voltar, então, já que quer expor quem não pagou o IAPEN, quem deixou o CADPREV, que cite os nomes dos prefeitos que deixaram, né, o Instituto deficitário. Eu acho que isso que era interessante. Por isso que eu falo, quando você vai dar informação correta, né? Eu lembro que na gestão de 2009, quando virou para 2012... O ex-prefeito Faneco assumiu o mandato, nós estávamos sem SRP, por causa de falta de pagamento da cota patronal da Previdência. Então, acho que assim, a gente não quer expor aqui outros prefeitos, mas já que vai falar a história, fala inteiro. Por que o Instituto de Pensão aqui do nosso município ele é deficitário? Porque ex-prefeitos, vê quantos CADPREV tem aí para pagar, quantos parcelamentos tem, inclusive do prefeito atual. Então, assim, o que a gente tem que colocar aqui que essa lei ela tem que ser aplicada, por isso mesmo, ele acabou de falar aqui que ele não tem um cálculo atuarial, mas ele mesmo colocou aí em tribuna que o Instituto de Pensão, ele é, né, ele é deficitário, né, ele não é superavitário. Então, esse é um ponto para a gente discutir. Então, quando há um Instituto de Pensão que ele não é superavitário, a lei tem que ser aplicada, e ele disse bem, o vereador está votando contra, tudo bem, a gente respeita a opinião dele. Mas ele mesmo coloca que o Instituto ele não é superavitário. Ele não tem o cálculo atuarial, né? Como nós não temos. Mas todo cálculo atuarial feito pelo mutuário vai colocar que a longo prazo o Instituto é deficitário. Por quê? Porque vários ex-prefeitos não cumpriram na íntegra os pagamentos da cota patronal.
Você pode até me corrigir, Bacana. Você esteve aqui com o vereador, eu não estive naquele período. Mas iniciou-se 2009, terminou 2012 sem recolhimentos, iniciou-se 2013 sem recolhimentos, e no final do mandato, em 2016, foi colocado um empréstimo gigantesco na época também, que agora ninguém fala desse empréstimo, né? Fala só dos empréstimos que é feito nessa gestão, né? Para ser votado no dia 28 de dezembro de 2016. Né? E esse parcelamento foi porque os prefeitos anteriores não fizeram o depósito da cota. Essa é a história, Pedro. Essa é a história da deficiência financeira desse instituto. A história vem, não é de um mês, dois meses. A história vem de um período muito longo, né? E a gente está aqui tentando adequar e corrigir, que é a nossa função. Eu sempre falo, o vereador precisa fazer parte da solução e não só do problema. E aqui hoje estamos tentando fazer parte dessa solução. É difícil, é um projeto complicado, é um projeto que precisa de estudo, e eu tenho certeza que essa Câmara fez a lição de casa. Convidamos Eduardo, fomos até o Instituto, convidamos todos, vereadores foram até o sindicato, conversaram, fizeram a lição de casa.
Permite a parte, vereador?
Permito.
É bem lembrado. Lembrando aí a todo mundo que está nos assistindo, a gente foi procurado, eu também fui procurado por vários servidores, e lembrando aqui, deixando bem claro a todos que nós, antes de estarmos aqui fazendo essa votação, a gente tentou de todas as formas alguma solução para amenizar a situação. Então, é só para deixar registrado aqui que a gente fez a nossa parte, correu atrás, é que infelizmente não teve nenhuma alternativa legal para que pudéssemos estar dando uma alternativa melhor aí para a situação.
Agora, dentro do... Eu ia pedir uma parte, mas ele disse que não cederia, o vereador Pedro, então eu não pedi e tive que me manifestar através do meu momento de fala, né, prerrogativa aqui. Mas, com todo respeito, vereador, eu acho impossível que uma gestão toda, com profissionais que lidam com isso há tanto tempo, que são especialistas nessa área, com todos os municípios que estamos vendo aprovar essa legislação, com todo o estudo que eles fazem, eles não tenham condição de pensar o que você pensou. Então, eu acho que o salvador da pátria não é. Essa colocação do vereador Pedro, se fosse simples assim, teria sido aplicada em todos os municípios da região. Né? Iam até contratar ele para dar esse tipo de assistência de contabilidade para os municípios. Né? Então, tem um grupo de 30 profissionais dentro de um município, como Marília, de 15 profissionais dentro de um município como Garça, ninguém teve a ideia do Pedro. Me desculpa, mas isso aí é utópico, entendo que, não vou discutir o seu voto, eu já sei, aliás, o seu voto, mas seria, talvez, apenas uma justificativa para votar não, e não uma saída para resolver o problema. Então, fique à vontade com o voto de cada um, mas eu tenho certeza que se tivesse uma outra solução, como essa, que o Pedro supostamente trouxe, teria sido aplicada. Não acredito que profissionais dessa área, com estudo, gabaritados, que vivem de fazer esse tipo de cálculos, saibam menos que o vereador, com todo respeito. Permito.
Então, outra coisa também que eu gostaria que você explicasse aí, é que toda lei ela tem seus efeitos. E essa, a reforma da Previdência, a emenda constitucional 103 de 2019, ela estabelece prazo, mas também estabelece obrigatoriedade dos municípios e estados a se alinharem com a lei federal.
Vereador, foi o que eu disse sobre as sanções. Por exemplo, quando uma federação, né, quando a nossa federação e nossos estados implicam e colocam essa legislação em votação, qual que é a única forma de eles fazerem com que os municípios se adequem, ou o Estado. Como que isso funciona? Através de sanções para quem não cumpri-las. Quem não cumprir essa lei vai ter sanção no município, sim. A exemplo disso, vamos pegar as cidades da região que não cumpriram. E isso vai chegar no momento que vai estourar uma bomba dentro das câmaras municipais, dentro do Poder Executivo das cidades da região, justamente impedido de receber uma verba federal, que é a certidão de regularidade previdenciária. Né? Então, essa é uma sanção de quem não cumpre. E nunca, nunca foi dito pela lei federal, não existe nada na lei federal que possa ser cumprida a legislação de forma mais branda do que ela coloca. Coloca o mínimo dessa legislação. O mínimo que ela tem que ser feito é o que a federação fez. Se tiver a mais, cada município faz a sua. Então, eu só queria dizer que não existe aqui um golpe de mágica, não existe aqui, com todo respeito, um vereador que tenha a capacidade de desenvolver uma ideia que resolva todo o problema do Brasil, que senão até poderia ser presidente e não vereador. Né? Obrigado. Consulto-se a oradores.
Elaine Oliveira.
Com a palavra, vereadora Elaine.
Cumprimento a mesa, presidente, vereadores, público que nos assiste. Não estive me pronunciando na primeira votação porque eu estava desconfortável até como pessoa de estar votando sobre a reforma da Previdência. Eu sou funcionária pública estadual e passei por isso logo que a emenda constitucional foi aprovada a nível federal. Infelizmente, né, todos temos que nos adequar. E eu subo aqui porque um dos pontos que me fizeram optar por votar a emenda e ser favorável a ela, é porque eu não estou aqui como funcionária pública. Quando a gente ocupa um cargo, e na verdade essa é hoje, além de ser funcionária, eu também ocupo um cargo político, eu também tenho que andar com os princípios da boa administração, que é andar com a impessoalidade, dentre outros, que todos aqui conhecem, como a legalidade, a moralidade, a publicidade e outros. Então, a impessoalidade me fez sair da Elaine funcionária para poder fazer a votação da política, da pessoa política que pensa no bem comum. A nosso Instituto de Previdência local, infelizmente, ele tem, sim, um déficit, e isso já foi até apontado em motivo de CPI aqui. Eu estive à frente desta CPI, então eu tive acesso a um cálculo atuarial naquele momento. Dizer que o nosso Instituto de Previdência...
Só para colocar dentro aí do déficit também, e quero salientar aqui, porque teve aplicações que deram prejuízo também para o IAPEN, não é só o pagamento da cota patronal, teve alguns investimentos aí, né, que deram prejuízo para a Previdência, inclusive alguns bancos, parece que, se eu não me engano, faliu numa época aí, né, e tinham sido aplicados lá esses recursos. Eu vou levantar essa história e vou trazer aqui em pauta.
Então, como nós tivemos, eu tive à frente da CPI, eu também tive acesso a esse demonstrativo, esse cálculo atuarial. Eu respeito aqui as opiniões de uma pessoa que eu considero e estimo, o vereador Pedro Santos. Também tenho aí uma estima com o vereador Bacana e só venho aqui colocar o meu posicionamento. Quando essa reforma, então, retomando, ela foi instituída e votada a nível federal, houve sim a obrigatoriedade dela através da portaria 21.333 de 2020, que obrigou os estados e municípios a se adequarem à legislação. Então, não veio o termo obrigatoriedade dentro, incutido no texto da emenda constitucional, mas veio através de uma portaria. Essa portaria ainda tinha prazo para que os estados e municípios se adequassem e
ela foi prorrogada através de uma nova lei publicada no Diário Oficial da União, que foi a Portaria 18084 de 2020. Então, teve obrigatoriedade, sim, para que os estados e municípios se adequassem. E o principal disso tudo é que o que a gente extrai de benefício dessa reforma da Previdência? É a situação de pagamento, é a saúde financeira de um instituto de Previdência. Eu continuar mantendo do jeito que está a Previdência, eu estou condenando os próximos aposentados e o instituto de não ter como fazer o pagamento das pessoas que se aposentam ou se aposentarem. Em relação aos 36 funcionários, infelizmente, eu também tive amigos que estavam aí com a cara próximo à aposentadoria e tiveram que fazer pagar um famoso pedágio. Existe, foi pensado nessa situação e tem regras de transição a nível federal. Por infelicidade, nós não pudemos melhorar a nível municipal, porque houve novamente uma portaria que veio do Ministério da Previdência, cortando qualquer tipo de benefício em relação a outros funcionários que não esteja o texto adequado com o nível federal. Infelizmente, a gente tem que pensar como um todo. A lei da reforma da Previdência, ela é um engodo, ela é um espinho na nossa garganta, mas pensando no futuro, ela tem a possibilidade de ter um instituto saudável a nível financeiro que possa estar pagando as suas contas e pagando seu aposentado. É o que eu tinha a dizer a vocês. Meu voto, como já sabem, é favorável, porque eu tenho me colocado aqui de forma imparcial. Obrigada.
Consulte-se a mais oradores?
Não.
Não havendo mais oradores, em votação, substitutivo com o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação da matéria é de maioria qualificada, acima de votação nominal. Atendendo o disposto no artigo 186 do regimento, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho. Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda, sim. Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Não.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Não.
Pedro Santos.
Não.
Rafael José Frabetti.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovado por 9 votos.
Desculpa, vereador.
Aprovado por 9 votos.
Está aprovado por maioria de votos substitutivo de projeto à lei orgânica. Quarto item, entre discussão e votação única, o projeto de lei 3022, de autoria do vereador Fábio Santos, que altera a lei municipal 5.161, que consolida a legislação municipal referente às datas comemorativas do município de Garça, instituindo a Semana Municipal da Família e da Outras Providências. Em discussão global, projeto, consulta os senhores vereadores se é orador escrito.
Fábio Santos.
Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, quem nos acompanha pela rede social. É um projeto simples, né? É uma data comemorativa, né, para o nosso município, como outras datas que já foram apresentadas por outros vereadores. Então, eu vou ler aqui, acho que a parte mais principal, objetiva desse projeto, qual que é a intenção dele. Então, a Semana da Família tem como objetivo chamar a atenção da sociedade, governos e responsáveis pelas políticas públicas para a família como instituição fundamental ao desenvolvimento humano. Então, eu encerro por aqui, porque é um projeto bem simples.
Permito, obrigado. Padre,
sim, permito.
Você falou que o projeto é simples, mas a ideia é muito grande. É fundamental a gente trabalhar a família. A família é a base da sociedade. Nós sabemos que essa base está um pouco corroída. Então, precisa orientar pais, familiares, investir mais na família, não só na parte social, na parte do caráter, da educação. Nós precisamos resgatar isso. Então, é um projeto muito grande. Obrigado. Parabéns, vereador.
Obrigado, vereador.
Parabéns, vereador.
Obrigado.
Em votação, o projeto. A mesma forma que o quórum para aprovação dessa matéria é o de maioria simples, o sistema de votação nominal. Atendendo o disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Doutor Marcelo, sim. Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovado por unanimidade de votos.
Aprovado por unanimidade de votos. Projeto do vereador Fábio, 30/2022. Item 5º, entre primeira discussão e votação, projeto de lei de autoria do prefeito que altera o anexo 3º da Lei 5.435 de 2021, a PPA, e altera o anexo 2º A da Lei 5.421 de 2021, a LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 553.000 para a utilização dos recursos do BAP, bono assinatura petróleo, da Lei Federal número 13.885, 17 de outubro de 19. Em discussão global, projeto. Consulta-se a oradores. Não havendo oradores, em votação global, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta. Sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 185 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Marcelo Miranda, sim. Eliane Oliveira. Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovado por unanimidade de votos.
Aprovado por unanimidade de votos, projeto de lei 33/2022 em primeira discussão. Item 6º, entre primeira discussão e votação, projeto de lei 35/2022, de autoria do prefeito, que altera a lei e o anexo 3 da lei do 5.435 de 2021, a PPA. E altera o anexo 2º A da Lei 5.421 da LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 80.600 para utilização do saldo do recurso para Portaria 369/2020 do Ministério da Cidadania. Em discussão global, projeto. Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Não havendo oradores, em votação global, projeto. A mesma informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 185 do Regimento Interno, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Doutor Marcelo Miranda, sim. Eliane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 35/2022 de primeira discussão. Item 7º, entra em primeira discussão e votação o projeto de lei de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo 3º da Lei 5.435, de 7/12/21, a PPA, que altera o anexo 2º A da Lei 5.421, de 21/7/2021, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 3.651.106,57, para implementação de infraestrutura urbana, termo de convênio do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Regional, programa Nossa Rua, em discussão global, projeto, com a palavra os senhores vereadores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Quero colocar esse projeto Nossa Rua, lembrando, vou repetir, é um projeto que todas as prefeituras que aderiu a esse projeto do Governo do Estado, eles montam um projeto e envia para a Secretaria de Desenvolvimento Regional para ser aprovado, né? Então, assim, você envia o projeto, a prefeitura ela vai entrar com uma contrapartida aqui de 1 milhão e 800 mil e o Estado ele repassa 1 milhão e 800 mil. E na ocasião onde esse projeto ele foi lançado, como sou do PSDB, né, eu estive lá no gabinete, né, no palácio, no gabinete do Maciel, e até teve aqui na Câmara recentemente, né, que é o coordenador regional, o coordenador da Secretaria de Desenvolvimento Regional, e ele acabou, né, acatando um pedido para que liberasse o projeto para a Garça. E assim foi feito,
Hoje nós estamos aprovando um projeto aqui, né? Só quero colocar aqui que eu não sou o autor do projeto. Eu sou uma das pessoas que trabalhou para a liberação desse recurso vir para o município para recapeamento. Então é um valor importante, né, que o município recebe, 1 milhão e 800, tá? Aqui para o município. E isso vai ser bom, né, para a cidade, que também, né, vai contribuir para a recapeamento de mais ruas aqui do nosso município.
Consegue a parte rapidinho?
Pois não.
Principalmente os bairros pobres da cidade, né, bacana?
Claro, claro. Eu acho que é interessante a gente colocar, né, esse projeto que ajuda, né? Nós tivemos recentemente um empréstimo que foi feito e mais esse bônus aí que o Estado, né, trouxe aqui para o nosso município. Então são mais ruas que vão ser beneficiadas. Isso é importante, né? E que a gente continue trabalhando, buscando recurso, emendas, porque tem muito mais coisas para fazer aqui no município, né?
Então, mas... uma parte,
pois não.
Eu gostaria que você explicasse, eu talvez não tenha esse conhecimento. Esse projeto ele visa, inclusive, aquelas ruas que nem asfalto tem, né?
Isso. Então, o prefeito, acho que ele, o projeto é o seguinte, ele indica as ruas, né? Indica as ruas, aí levanta o custo, né? Desses recapeamentos, né? Dessas ruas que vão ser recapeadas, asfaltadas. Ele envia esse projeto para a Secretaria de Desenvolvimento Regional e ali tem várias cidades que aderiram ao projeto. E ali eles vão, né, aprovando a cidade, e inclusive nós, como temos bom relacionamento, né, fomos lá e ajudamos também para que esse projeto viesse para Garça. Acho que quem esteve aqui, né, viu o Maciel, que é o coordenador ali da Secretaria do Marcos Vignoli, e viu ele falando não só esses projetos que ele trouxe para Garça, mas como também o projeto Nossa Frota, né? O Ademar sabe bem que eu estou falando, que a deputada Analice também, ela está sempre presente lá no gabinete do Maciel, então é um projeto importante para o município.
Consegue uma parte, vereador? Só ressaltando a importância desse projeto, para quem não sabe, a pergunta do Almeida aí, dentro desse grande projeto que estamos fazendo de reestruturação do asfalto e recap da cidade, Almeida, o recap, como todo mundo sabe, é um formato de projeto, né? O asfalto é outro, porque você inicia um procedimento aí de preparação daquele solo, de escoo de água. Então, sem esse dinheiro, só para você entender, bacana, a importância, sem esse recurso aqui, a gente teria naquele projeto só recap. Esse recurso, ele vem para saldar as ruas que não têm asfalto, realmente, como você disse, né? Então, a importância desse recurso, dentro daquele projeto que nós estamos votando, é essa. As ruas que estão sendo recebendo asfalto que não possuem, não iam ter esse benefício se não tivesse esse projeto.
Então, você vê a importância do projeto. Eu acho que né, não é só a questão de estar aqui fiscalizando, votando, mas buscando recursos. Acho que isso é fundamental, né? É o dever do vereador também, não é só aqui, né? A gente faz os debates nossos aqui. Agrada um lado, né, e desagrada o outro, mas tenho certeza que um projeto desse, né, vai agradar muito quem não tem um asfalto na rua da sua casa ou, entre aspas, né, tem quase, né, um asfalto na frente da sua casa. Porque hoje nós vemos, né, que a cidade ela necessita do recapeamento de uma forma maior, porque houve deficiência em outras gestões. Quando você não faz, né, um trabalho de infraestrutura no município, é óbvio que vai aumentando cada vez mais, né, as ruas do município, nesse caso específico, o aumento de buraco em ruas e tal. Eu até vou fazer um levantamento depois, qual o valor que é gasto por ano em tapa-buraco. Acho que isso é importante também, a gente trazer esse número aqui, porque é um recurso público, né? E só para ressaltar aqui, que eu vejo as pessoas falando que o próximo prefeito vai estar ferrado, tal, tal. Não, quem paga a conta é a população. O prefeito não paga a conta.
Uma parte, vereador.
Oi, pois não.
Esse levantamento aí do Operação Tapa Buraco aí, o município acaba gastando em torno de 800 a 1 milhão por ano, no caso.
Por ano, então, é quase o juro lá do pessoal que estava falando lá. Mas enfim, o pessoal sempre coloca, o próximo prefeito vai pagar a conta, né? Não, mas não é o prefeito que paga a conta, não. Quem paga a conta é a população. O prefeito não paga nada. Não é nem esse, nem o outro, nem o próximo que vai vir. Isso daí é tudo a população que paga através de imposto e vai continuar pagando, né? Você pega a dívida de um prefeito, quem vai pagar é o próximo prefeito? Sim, mas vai pagar com dinheiro de imposto. Assim, não sai do bolso do prefeito. Aliás, o prefeito e os vereadores ganham, né? Ganham para fazer o trabalho, né? Então, é essa questão de jogar isso para confundir de vez em quando uma parte da sociedade é jogar, né, conversa fora. Mas, enfim, o projeto é importante, né? É um dinheiro do governo do estado que vem para o município entra com a contrapartida e vai fazer aí o que tem que ser feito. Né, Marquinhos? Vai tapar os buracos da cidade, meu vereador aí, Marquinhos, que está sempre cobrando isso daqui para a gente. Obrigado.
Consulte, senhores oradores.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Marquinhos.
Bom dia, presidente, bom dia, vereadores, a todos que estão nos acompanhando pela rede social. Parabenizo o vereador Bacana aí junto com esse projeto, né? Que veio, recebeu essa autoridade aí recentemente, né? É um assunto muito importante a respeito do asfalto, né? Bom, foi um dos vereadores que, diz o prefeito aí, que mais apresentou requerimentos em pedidos relacionados aí à rua esburacada na cidade desde o ano passado. Também trabalhei fortemente para conseguir até um recurso com um deputado federal que veio à cidade aí, está na liberação com a Caixa Econômica, para ajudar na parte de recapeamento nesse foco, né? Também aprovei também o projeto nessa segunda-feira, é a pedido aí da população, e ver que o projeto que vai abranger aí 140 ruas aí na nossa cidade, né? Então, a população nos procurou muito no final de semana. Bastante pessoas procurou, conversei com muita gente aí final de semana, né? A população geral, principalmente o pessoal dos bairros, como o vereador mencionou aqui também, os bairros carentes, onde a gente vê que tem necessidade extrema de fazer ali a recuperação, Rua Independência, a Rua do Asilo, o Jardim Nova Garça, o Jardim São Lucas, vários bairros da cidade. E também entrei em contato ontem com o prefeito aí falando sobre esse projeto também, que tem ruas aí que não foram colocadas no projeto, então vai ter um espaço para que essas ruas sejam ouvidas, né? Então vou estar com o vereador, acredito todos os vereadores também, adicionando outras ruas para que veja a possibilidade de colocar ruas que de repente não foram colocadas nesse projeto, né? Que foi aprovado. Então, parabenizo o vereador, vamos estar aguardando realmente que esse projeto que foi aprovado aí, 17 milhões, com mais 5 milhões, com mais 3 milhões, totalizando os 25 milhões de reais, vem atender as ruas de prioridade, aquelas ruas que estão ali no projeto, certinho. Eu li bem o projeto, acompanhei nesse foco, que seja atendido o pedido da população, né? E que também o prefeito, eu vi as postagens na rede social, mencionando aí também, valorizando o trabalho dos vereadores que apoiaram também. Porque demos a cara a bater, confiando aí nesse projeto, que realmente vai ser feito melhor e que realmente isso seja feito para a população. E agora vem esse recurso aí, né, vereador Bacana, junto, que vai somar, acredito que vai vir outros também no meio do caminho aí.
Permite uma parte, então, vereador?
Vai ser bom. Permitido, vereador.
Então, nós temos aí situações de ruas que estão há mais de 20 anos aguardando esse projeto. Então é fabuloso, um projeto grandioso que vem embelezar a nossa cidade, melhorar as condições de vida do nosso município. Obrigado.
Ah, algum mais, vereador? Bom, finalizando, parabenizo aí, eu fico muito contente com essa notícia, essa resposta desse recurso, e vem para somar. Obrigado, boa noite.
Mais algum orador, vereador?
Não.
Não?
Vê se o Marcelo está vindo lá para mim, Marquinhos, vê se o Marcelo está vindo.
O Fabinho também, por favor.
Ademar Kemp, Marcelo
Gil. Em votação o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação é de
das matérias é de maioria absoluta, sistema de votação nominal. Atendendo ao artigo disposto no artigo 185, consulto o secretário sobre a chamada global.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo, sim. Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto 36/2022, encerrando assim a primeira sessão extra e já dando início na segunda sessão sem interrupção. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação dessa segunda sessão.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo, presente. Elane Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Martinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Frabetti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal para o início dos trabalhos, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 117 do Regimento Interno, considero válida a chamada e declaro abertos os trabalhos. Item 1. Entre em segunda discussão e votação o projeto de lei 33/2022, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei 5.435 de 2021, a PPA, e altera o anexo 2º A da lei 5.421 de 2021, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 553.601,09 para a utilização do recursos BAP, bônus assinatura petróleo. Em discussão global, projeto. Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Não há oradores. Em votação global, projeto. A mesma informa que o quórum para aprovação dessa matéria da maioria absoluta, sistema de votação nominal, atendendo os postos no artigo 185 do regimento interno, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda, sim. Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida. Aprovada por unanimidade de votos.
Aprovado por unanimidade de votos, projeto 33/2022. Item 2. Entre em segunda discussão e votação, projeto de lei 35/2022, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei 5.435 de 2021, a PPA, e altera o anexo 2º A da lei 5.421 de 2021, a LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 80.600 para utilização dos saldos de recursos da portaria do Ministério da Cidadania. Em discussão global, projeto. Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Não havendo oradores, em votação o projeto. A mesma informa que o quórum para votação dessa matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que precisa chamar os senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura.
Sim.
Antônio Franco Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo, sim. Elaine.
Sim.
Fabinho.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico. Lucas.
Sim.
Marquinho.
Sim.
Pedro.
Sim.
Rodrigo.
Sim.
Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto 35/2022. Item 3º. Desculpa. Entre em segunda discussão e votação, projeto de lei 36/2022, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei 5.435, de 7/12/21, a PPA, e altera o anexo 2º A da lei 5.421, de 21, do 7/21, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 3.651.106,54 para a implementação de infraestrutura urbana, termo de convênio do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Regional, programa Nossa Rua, em discussão global, projeto. Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Não havendo oradores, em votação global, projeto. A mesma informa que o quórum de aprovação dessa matéria é de maioria absoluta, sendo de votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores para a votação global do projeto.
Ademar.
Sim.
Bacana.
Sim.
Marcelo, sim. Elaine.
Sim.
Fabinho.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas.
Sim.
Marquinho.
Sim.
Pedro.
Sim.
Rodrigo.
Sim.
Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Senhores vereadores, antes de encerrar a sessão, eu queria aqui de forma pessoal agradecer a todos vocês por esse semestre que passamos juntos. Tá? Eu queria dizer que me sinto orgulhoso de estar nessa Câmara Municipal, uma Câmara muito trabalhadora, que mostra resultados. Votamos aí projetos importantes. E digo que nos próximos 6 meses, contem comigo para que possamos fazer aí uma união para a evolução do nosso município. Cada um dentro da sua ideologia, mas fico muito feliz de estar presidindo essa Câmara nesse momento. Muito obrigado a todos por esses momentos que estamos vendo juntos. Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos. Uma ótima semana a todos, um ótimo feriado e um bom recesso.